Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, Zé.
Pois é, o nosso bom dia aí especial para todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. O nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. O nosso bom dia a todos os seguidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os seguidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores do município de Patos, ativos, aposentados e pensionistas que estão na escuta do programa Sinfemp para Todos, hoje aqui na apresentação de Carminha Soares, presidente, e Zé Gonçalves, vice-presidente.
É lembrar, Zé Gonçalves, de parabenizar todos os aniversariantes, né, do mês de dezembro, em especial a nossa diretora Edivânia, né, que aniversariou no último dia 24, e em nome dela, todos os servidores que no mês de dezembro fizeram aniversário. A gente está parabenizando todos esses servidores, né, em nome do Sinfemp.
Pois é, parabéns aí para Edivânia. Não fui para a festa devido à pandemia, mas com certeza na próxima estarei presente, né?
Também no mês de, no dia 24, a nossa professora Bartíria também fez aniversário, né? Meus parabéns também para ela. Ela e a Edivânia fazem aniversário na véspera do Natal, né? Deve ter festejado muito bem com seus familiares, que hoje a gente não pode fazer mais festa, a não ser com a família. E desejar um bom dia, né, a todos os ouvintes que não perdem de modo algum esse programa, que é Mariazinha, Detinha, a nossa amiga Célia, né?
E a Célia Gari, a baluarte da greve
nossa
em 50
amiga Célia,
dias.
Ela não, se não falar, ela fica triste, né? Então, e desejar, né, a todos os servidores e servidoras e ouvintes do programa que um ano de novo, né, de muita paz e saúde para todos nós.
Pois é, porque o próximo domingo já será o primeiro programa do ano, né?
Não sim, é isso? Sim, o primeiro
então,
programa do ano.
Então, já antecipando aqui, né, que eu sou meio ruim para essas datas, mas já desejar aí um feliz ano novo, né, para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. E o pedido é justamente a redução da pandemia, certo? A vacina, né, que enquanto outros países já começaram a vacinar aqui no Brasil, não tem nem previsão, né, países inclusive da nossa América, né, o caso do Chile, Argentina, né, o México, né, outros países aí que estão realmente já vacinando, infelizmente aqui no Brasil, sem previsão, né, sem previsão dessa vacina. É triste, mas justamente essa situação está acontecendo devido à péssima escolha que foi feita para a presidência da República, né? Apesar da gente avisar que não seria nada bom a eleição desse Bolsonaro, que durante 28 anos, como deputado, não fez nada em benefício do povo. Mas está aí o resultado. Espero que em 2022 o povo reflita e tome uma posição diferente em não eleger um cara da extrema-direita genocida igual a esse presidente Bolsonaro. Infelizmente, é o resultado que nós temos dessas eleições, né? E também não mudou muita coisa nas eleições municipais, porque muitos servidores e servidoras que foram massacrados e massacradas pelos prefeitos e prefeitas ou reelegeram os ditos ou elegeram aqueles que foram apoiados por esses repressores de nós servidores e servidoras, né? E depois da eleição, aí parece que volta a vida normal. Aí querem que o sindicato resolva tudo. E a escolha que você fez? E o prefeito e a prefeita que você votou? E o vereador e a vereadora que você votou? Que inclusive votaram contra a gente. Aqui em Paz é um extrato disso, né? Os que votaram aí aumentando a nossa previdência de 11 para 14%, né? Eu não estou esquecido, não, né? Os que votaram aí os R$400 da Covid-19, aceitando o prefeito Ivanes colocar um parágrafo único dizendo que o servidor ou a servidora que tiver 5 faltas, mesmo justificadas, estava de fora dos R$400. E os vereadores e vereadoras votaram do jeito que o projeto foi para a Câmara. E os servidores e servidoras ainda abraçaram esses vereadores e vereadoras e reelegeram. E elegeram outros com o mesmo perfil, né? Então é importante, né, que vocês reflitam. O sindicato é um instrumento de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. É por isso que temos grandes desafios agora para 2021. Porque quem estiver pensando que levantando os dois bracinhos, contando 10, está resolvido o problema do servidor de paz, está redondamente enganado. A luta será árdua. A luta será difícil. A única coisa que os 10 deu certo na coisa foi em relação a pagamento dia 10. Inclusive, até hoje, as auxiliares de serviço da educação de Passo não receberam, né, o seu salário, mas foi antecipado dos professores. E a folha do Fundeb não é 100%? 60% e 40%? Porque paga um e não paga os outros. Então, a folha deve ser uma geral.
Fica a pergunta no ar, né? E fazendo uma retrospectiva aqui no município de Patos, do que foi retirado, né, de salário de servidores, do que foi rebaixado, né, no caso da saúde, no salário dos servidores da saúde, do que não foi implantado, das progressões, do que no, das ascensões funcionais, que faz, tem gente que tem 2 anos, tem gente que se aposentou sem ter o seu direito assegurado, dos textos de férias que não pagaram, né? Mesmo a pessoa já tendo gozado das férias. Quer dizer, aqui a gente está aí com uma demanda reprimida de férias, de ascensões, de direitos que não foram implantados e direitos que foram retirados dos servidores, a exemplo do adicional noturno. Né, que não estão pagando de acordo com o que é para pagar, quer dizer, os servidores de Patos e de demais municípios, esse ano de 2020, apesar da gente ter lutado bastante numa pandemia terrível, ao invés de eles terem uma ajuda, né, eles tiveram seus salários ceifados por esse, que graças a Deus está terminando o seu mandato, né, interino no município de Patos, por Ivanes, que só veio tirar direitos. Foi um dos vereadores que era mais bem cotado, né, na Câmara de Vereadores. E quando foi prefeito, aí ele disse que mudou o perfil, porque ele agora é prefeito de 110 mil habitantes. E mas esqueceu.
Como se nós servidores não fizéssemos.
Mas esqueceu que servidores não fazem parte desse povo, que não tem família, que não tem filhos, né? Então é um perfil muito distorcido. De você, numa Câmara, falar uma coisa e na Prefeitura, totalmente avesso, né, ao que diz na Câmara. Então, está aí provado o que diz uma coisa e faz outra. O pior prefeito que Patos já teve, ainda bem que foi interino, foi Ivanes, nesse ano de 2020. Uma pandemia e mais um prefeito da qualidade desse.
Pois é, e nós temos aí o caso de Malta, que falta implantar a insalubridade dos garis, das auxiliares de serviço. O caso de Condado, que não implantou a insalubridade das auxiliares de serviço. O caso de Vista Serrana, que não implantou também a insalubridade das auxiliares. né? O caso de São José dos Pinhais, que não implantou a insalubridade das auxiliares de serviço e merendeiras, nos quatro municípios, quando os prefeitos não foram reeleitos, no caso de Bicho Serrano e São José, mas elegeram o sucessor, no caso de Malta e Condade. São Mamede não implanta insalubridade nem dos garis, a não ser na justiça, prefeito reeleito. Em Várzea, prefeito reeleito retirou a gratificação de insalubridade dos garis.
E tem um ganho na justiça, viu?
E está tramitando na justiça.
Eles ganharam na justiça e ele retirou porque ele não quer fazer a lei.
Não quer, e é advogado. Pois é. Aí vem o quê? Santa Luzia, o Zezé não implanta insalubridade de nenhum servidor lá, né? Nem gari, nem condutor socorrista, ninguém. Nem o servidor da saúde, ninguém.
Reeleito. Só tem insalubridade lá os agentes de saúde e ninguém mesmo.
É, porque é uma questão de uma lei federal, né, que foi implantada em todos os municípios. Aí vem a questão de São José de Sabugi, candidatura única, a mesma situação, não respeita direito dos servidores, reeleito lá. Junco do Seridó mudou, agora tem doutor Paulo, um prefeito novo, irmão do doutor Eliseu aqui de Patos, Pombal, né? Tenório, reeleição lá, né? O mesmo grupo político, o mesmo massacre com os servidores. Quixaba, a mesma linha, reeleita. Cacimba de Areia, não. Cacimba de Areia foi reeleito o Rogério, mas em Cacimba de Areia foi implantada a insalubridade de todos os servidores, do gari, do pedreiro, do servente, das auxiliares de serviço e merendeiras, né? Então, Cacimba de Areia, nesse aspecto aí, está de parabéns. Tá aí, Louro, você disse que eu só falo dos prefeitos, tá aí um elogio, viu? Agora, se pisar na bola, já sabe.
Mas, em compensação, desconta o dinheiro do sindicato e não repassa.
Exatamente, a apropriação indébita, né? Não tem. Eu desdigo o que eu disse aqui antes, viu? Tá certo? Quando não, tem que pisar na bola, né? Quando não é com o servidor, é com o sindicato.
Pois é.
Passagem, desrespeito total. Elegeu o sucessor. Salgadinho avançou num tocante à insalubridade para coveiro, para os garis, né? Para os servidores da saúde, mas aí faltam os demais servidores. Assunção também, falta dos demais servidores. São José do Bonfim, ali tem que fazer um estudo, né? Para ver que tipo de servidor a gente tem em São José do Bonfim, porque parece que o pessoal é terceirizado, é contratado, é uma confusão
danada. Poucos servidores. O laudo tem muito pouco da educação, né?
Da educação.
Né? Vamos falar, né? Tudo isso, gente, é demanda que a gente vai encaminhar pra em 2021. A gente tem que ver essa questão. Porque nós temos aí uma reforma administrativa que está engavetada por enquanto, mas que pode sair a qualquer momento prejudicando. Então, onde não tem ainda a lei, nós vamos lutar para que essa lei seja feita. Se não tiver um estatuto, que esse estatuto seja feito para que os seus servidores possam ter insalubridade, adicional noturno, todos os direitos assegurados. Né, que o servidor, na questão do servidor que hoje é estatutário, a gente não tem direito a fundo de garantia. E é por isso que a gente tem esses direitos, como quinquênio, né, como essas gratificações, para que compense, né, para que o servidor tenha alguma progressão, não entre com um salário mínimo, nem se aposente com esse salário mínimo. Mas pelo que a gente está vendo, Zé, muitas das vezes o servidor trabalha a vida toda, trabalha 30 anos, 35 no caso do homem, e entra com um salário mínimo e quando se aposenta sai com esse mesmo salário, sem ter uma carreira regularizada, sem ter direito a fundo de garantia, sem ter direito a PIS/PASEP, sem ter direito a nada. Então é isso que muitas das vezes o povo diz que o servidor tem privilégio, mas estão muito errôneos nessa questão. Porque quando ele se aposenta, ele não tem direito a nada. Se ele quiser, não quiser mais trabalhar naquele setor e quiser pedir demissão, ele sai com a mão na frente e outra atrás. Então, é diferente da iniciativa privada, que você tem assegurado o seu fundo de garantia, você tem assegurado o seguro-desemprego, você tem várias questões que ele assegura, diferente do servidor público, que hoje é massacrado dentro do país, porque acham que a gente é privilegiado. Mas vejam aí o exemplo, né, dos servidores que muitas das vezes é escravizado, né, pelos gestores que ainda acham que é coronel um país que tem uma democracia igual ao do Brasil.
O município de Mãe d'Água também é outro, né, que o gestor foi reeleito, que não cumpre as reivindicações dos servidores, não paga insalubridade. O caso de Santa Terezinha, Emas, Catingueira e Olho d'Água foram renovações, né? Porque desses quatro municípios, o único que cumpria integralmente o direito dos servidores era justamente Catingueira, em virtude de implantar insalubridade, né? E essa implantação da insalubridade também não foi assim porque o doutor Odi, né, desejava, não, mas foi uma grande insistência e uma grande luta da secretária de Educação, Adalmira Cajuais, certo? Que contribuiu muito para implantar insalubridade, especialmente das auxiliares de serviço e merendeiras. Agora, o caso de Olho d'Água, implantou apenas uns garis, 20%, quando o nosso lado era 40%, não implantou mais ninguém. O caso de Santa Terezinha, a prefeita Terezinha também não implantou a insalubridade desses servidores. Interessante, que ela implantou do pessoal de arquivo que trabalha dentro da prefeitura, que é o pessoal aliado a ela, mas não implantou a insalubridade dos motoristas, dos condutores, dos servidores da saúde, certo? Dos demais trabalhadores, das auxiliares de serviço, certo? Aí foi bom que perdeu a eleição, certo? Lá em Emas a gente avançou no início, mas depois recuou, né? E não implantou também das auxiliares de serviço e merendeiras, certo? Então, mas os demais a gente avançou lá em Emas, né, com o segundo. Mas agora a prefeita é a Anete. Eu acredito que a Anete não vai praticar os erros que foram cometidos pelas gestões anteriores, né? Eu acredito muito assim que a Anete vai avançar. Ela tem um perfil assim de Adalmira, né? Ela não é de não atender, né? Então ela tem tudo para fazer uma boa gestão, né? E falta pouca coisa em Emas, a gente vai discutir essa situação lá em Emas. E Santa Terezinha a gente também vai ter que conversar muito, né, com o prefeito que foi eleito, né, porque ele deixou 3 meses de salários atrasados para a atual, né, quando saiu. Então são essas questões, né, que nós vamos realmente discutir. Olho d'Água é tudo na justiça, né, porque o grupo político que vai entrar agora a partir do dia 1º de janeiro foi o mesmo grupo, né, que deixou salários atrasados. E agora, o que perdeu também, a gente teve que conseguiu ainda bem um bloqueio dos recursos do FPM, do Fundeb e também do FUS, certo? Para garantir o salário lá dos servidores, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão de Olho d'Água. Mas, como eu já emiti a opinião aqui sobre todos esses municípios, né? E trazendo essa bola aqui para a Patos, realmente eu não sei o que acontece com esses políticos, que eles, quando estão em cima do palanque, é um discurso, e quando assume é outro, né? E eu estou incluído agora, né, a partir do dia 1º de janeiro, nessa mesma linha. E eu quero que acompanhe mesmo. Eu quero saber se é uma doença ou se é safadeza. Se o cara emite uma opinião aqui e não tem como segurar a sua opinião. Então, vamos fazer esse teste durante esses 4 anos, certo? Se realmente é uma doença ou é safadeza. Estou colocando esse parâmetro mesmo.
Doença,
bem popular.
Doença política de você, quando não está no poder, dizer uma coisa e quando chega lá fazer outra. Né? A gente,
pois é.
Não se preocupe que você vai ser realmente testado nessa questão. Por quê? Você está no foco, está no. Os servidores, a cidade de Patos está na expectativa do seu mandato. E nós já sabemos que você é popular. Então, vamos ver se realmente é uma doença, se pega. Você quer saber se pega a mania, né, de dizer uma coisa e quando chega lá fazer outra.
Estou há 38 anos nessa luta.
Eu espero, 38 anos. Espero realmente que não mude.
Então, 38 anos nessa luta. Né? Então, veja bem, em Patos, companheiros, a pauta aqui é a maior, né? Porque eu digo a vocês, primeiro, o congelamento de salários e gratificações. 5 anos. O Ivane, simplesmente, para complicar ainda mais, para maltratar ainda mais os servidores, retirou R$ 763 das assistentes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social, retirou R$ 1.323 dos educadores físicos, reduziu a gratificação das auxiliares de serviço, que era de R$ 200 para R$ 765, reduziu o adicional noturno, que era 25% sobre o salário base, que era para receber hoje, R$ 261,50. O pessoal está recebendo aí R$ 60, R$ 70, certo? Atrasou o pagamento dos servidores. tirou a gratificação da Covid-19. Certo? Então, realmente, é uma pauta. Tem mais de 600 progressões horizontais e verticais para serem implantadas somente nos servidores da saúde. Tem as ascensões dos profissionais do magistério, dos professores, certo? Que passaram pelo estágio probatório 3 anos aguardando, com tudo pronto, e simplesmente deram entrada e não foi atendido. Então, nós temos uma pauta, podemos dizer assim, reprimida, que vem inclusive do governo de Dinaldinho, passou por Bonifácio, passou por Salles e está passando agora por Ivanes. E tudo isso realmente vai cair no colo de Nabu. E aí a gente vai ter que sentar com ele para discutir tudo isso. Certo? Então já temos uma pauta reprimida, né? E sabe o que está faltando com essa lei? Essa lei 4472/2015, que nós encontramos a lei. Eu fui lá com a vereadora Nadir, no arquivo, enfrentando lá poeira, rato, barata e até uns gatos que botaram lá para comer rato, né? Mas eu acho que os gatos já morreram, né? Lá no arquivo, porque aqui não é arquivo, né? É um depósito de documentos da prefeitura que a gente vai ter que rediscutir aquilo ali. É impossível você manter um local daquele, inclusive as pessoas estão trabalhando lá, eu estive lá, né? E tem gente entrando e pegando documento que disse que estava interditado. Mas interditado e não resolve a situação, certo? Aí chama de arquivo morto. Arquivo é a coisa mais viva que tem no município. É justamente naquela documentação que nós temos ali que vai ser o futuro das aposentadorias de todos os servidores e servidoras, que vai ser a aposentadoria de quem trabalhou como contratado na prefeitura, de quem trabalhou como comissionado. Todos os registros estão ali. Para você se aposentar, você vai precisar daquilo. Então, é a grande responsabilidade da Prefeitura Municipal de Patos, especialmente das secretarias responsáveis por isso, em abandonar um arquivo daquele e deixar para lá. Então, veja bem, eu encontrei essa lei 4.472/2015, procurei com a vereadora Nadir, certo? Encontramos a lei, levamos para o Ivanes e só faltava uma coisa, publicar no Diário Oficial do município. Simplesmente ele não fez isso. Simplesmente ele não fez isso. Aí você já imaginou você ganhar R$2.500 e reduzir para a metade, para 1.250, como foi o caso dos educadores físicos. Aí tem como falar de bem de um gestor desse, certo? Então, por isso que a nossa demanda vai ser grande agora em 2021 e num momento difícil, não apenas em Passo, mas para todos os municípios. Porque esse sindicato tem uma prática de botar o povo na rua, de entrar com as ações na justiça, de mobilizar. E agora, como é que a gente vai fazer nessa pandemia da Covid-19? Vamos ser irresponsáveis, né, de colocar o povo na rua? Não vamos fazer isso. Certo? Então, realmente, a dificuldade é tremenda, que nós não estamos conseguindo nem fazer pequenas reuniões, porque a pandemia aumentou assustadoramente. Assustadoramente. Não tem um amigo nosso, uma amiga nossa que não já tenha realmente perdido alguém da família para essa Covid-19. Mas, infelizmente, muita gente está pensando que é tudo normal, que a vida voltou ao normal. Não tem nada de normal. Até como eu falei no início do programa, um louco na presidência que a gente não sabe nem quando vai chegar a vacina aqui no Brasil, vai começar realmente essa campanha de vacinação.
E mesmo tendo a vacina, ainda tem que ter os cuidados, né? Porque... a imunização pode ser que alguém não tenha, não reaja e a pessoa pode pegar. Então tem que ser, e não vai ser todo mundo que vai ser vacinado, vai ser os grupos de risco.
Pois é, eu também.
Não vai ser todo mundo, não. Essa questão não vai ser unilateral. Então temos que continuar com os mesmos cuidados, mesmo tendo a vacina.
Até agora a gente viu aí, né, que os privilegiados, né? A turma do STF querendo privilégio na vacina, né? E você acha que essa turma não vai conseguir vacinar antes da pobreza, não? Né? Já tem gente aí que correu pro Chile, já tem gente aí que foi para os Estados Unidos, já tem gente aí que foi pro México, mas especialmente os Estados Unidos, foi tomar a vacina lá, gente. Para rico não tem dificuldade, não. Tem para nós, trabalhadores e trabalhadoras, né? Tem para os pobres que não tem nem como comprar o feijão e o arroz no dia a dia. Para essa elite tá nem aí, os Estados Unidos é ali para eles, né? Aqui em Passo mesmo, né? Quanto já disse que teve gente aqui que foi 4 vezes aos Estados Unidos num ano. A gente não tem condições de ir ali em João Pessoa, certo? Então é essa situação, né, que a gente vive num país, né, aqui na Paraíba, né, e aqui em nossa cidade, é de extrema dificuldade. Mas nós vamos agora para o primeiro intervalo, certo? E logo após a música, nós vamos ouvir aqui uma reflexão do Bispo de Patos, Dom Heraldo, sobre a missa e a posse dos eleitos.
E se hoje não fosse essa estrada,
se a noite não tivesse tanto atalho,
o amanhã não fosse tão distante, solidão seria nada pra você. Se ao menos o meu amor estivesse aqui e eu pudesse ouvir seu coração, se ao menos mentisse ao meu lado, estaria em minha cama outra vez.
Meu reflexo não consigo ver na água,
nem fazer canções sem nenhuma dor, nem ouvir o eco dos meus passos, nem lembrar meu nome quando alguém chamou. Se ao menos o meu amor estivesse aqui e eu pudesse ouvir seu coração, se ao menos sentisse ao meu lado, estaria em minha cama outra vez. A beleza no rio do meu canto,
a beleza em tudo que há no céu,
porém nada com certeza é mais bonito quando lembro dos olhos do meu bem. Se ao menos o meu amor estivesse aqui e eu pudesse ouvir seu coração, se ao menos mentisse ao meu lado, estaria em minha cama outra vez. Se ao menos o meu amor estivesse aqui e eu pudesse ouvir seu coração, se ao menos sentisse ao meu lado, estaria em minha cama outra vez, estaria em minha cama outra vez.
Oxê! Repare!
Quero lembrar que dia 1º de janeiro, muitas pessoas perguntam e eu respondo: não haverá missa nas paróquias a título de posse de prefeitos, nem aqui, nem em nenhuma cidade da diocese. Não existe missa para posse de prefeitos. Isso foi uma invenção de um certo tempo que foi feito nas igrejas. Me mostre onde está ritual para missa de prefeito. Tem missa de ordenação, tem missa de sétimo dia, tem missa para isso, para aquilo. Me mostre missa para posse de prefeito. Não existe ritual. Existem orações pela pátria, orações pelo progresso do povo, pela pátria, pela paz. Mas posse de político não existe. na Diocese de Patos, pode vir para a missa rezar, se for católico, venha para a missa, venha para a confissão antes, porque pecou muito na campanha, xingou, difamou, comprou voto, foi corrupto, tem que se confessar para comungar. Na missa normal, como qualquer outro católico, não tem nem cadeira destacada na frente. Na Diocese de Patos, enquanto eu estiver aqui, não haverá destaques em bancos da frente para políticos. Com todo respeito às pessoas, mas é preciso que a gente coloque as coisas no seu devido lugar. Não haverá missa de posse de prefeito. Pode ir para a missa, mas não há título de posse.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é. Precisa dizer mais alguma coisa?
Nada.
Precisa acrescentar mais alguma coisa? Parabéns, Dom Heraldo. A linha é justamente essa. Esse povo pensa que é melhor do que os outros. Nós lutamos pela igualdade. Nós lutamos, acima de tudo, para que as coisas melhorem para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, essa posição brilhante do bispo da Diocese de Patos, Dom Heraldo. Parabéns em nome do Sinfento. Mas nós vamos aqui repassar para vocês os valores recebidos por cada prefeitura até o dia 20 de dezembro, né? Que ainda tem a parcela agora do dia 30. Né? Ainda tem a parcela do dia 30. Começando aí, o município de Areia de Baraúnas recebeu só no mês de dezembro, viu gente? Até o dia 20. 1.372.000.
Assunção, 1.503.000.
Cacimba de Areia, 1.459.000.
Capingueira, 1.561.000.
Condado, 1.634.000.
Emas, 1.486.000.
Junco do Seridó, 1.819.000.
Malta, 1.630.000.
Mãe d'Água, 1.479.000.
Olho d'Água, 1.618.000.
Passagem, 1.440.000.
Patos, 12.639.000.
Quixaba, 1.405.000.
Salgadinho, 1.491.000.
Santa Luzia, 3.169.000.
São Mamede, 3.268.000.
Santa Terezinha, 1.516.000.
São José do Bonfim, 1.357.000.
São José de Espinharas, 1.472.000.
São José do Sabugi, 2.320.000.
Tenório, 1.494.000.
Várzea, 1.443.000.
Vista Serrana, 1.525.000 reais. Tá aí, dinheiro para queimar caeira, para pagar o mês de novembro, o mês de dezembro, 13º, esses prefeitos não deixaram nada para 2021, pagar tudo, certo? Mas infelizmente tem prefeito que não gosta de pagar e tem que entrar com as ações na justiça, como foi o caso de Olho d'Água. Olho d'Água. Inclusive a ação de Olho d'Água, o Sinfep entrou, pediu bloqueio. Foi bloqueado já R$ 930.037,26. Dinheiro do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, do Fundeb, Fundo de Manutenção da Educação Básica, e do FUS, que é o Fundo de Saúde. R$ 930.037,26. Mas veja aí quanto o município recebeu. No mês de novembro, o município de Olho d'Água recebeu R$ 1.508.000. E só agora, nesse parcelamento do mês de dezembro até o dia 20, no caso, né? Até o dia 20, o Olho d'Água recebeu R$ 1.618.000. Então foi bloqueado apenas 930 mil. O prefeito não venha com desculpa esfarrapada dizer que está tudo bloqueado, que não está não. Foi bloqueado o dinheiro para pagar os servidores.
A folha do mês de novembro e o décimo.
E o décimo, né? O mês de dezembro ele tem que pagar, né? Então, que toda vez fica uma desculpa, né? Vereador que hoje era oposição, a partir do dia 1º será a situação, né? Que tem esse comportamento.
Nossa, mesmo, ainda, né? Tem vereador dizendo que o sindicato com essa prejudicou os servidores e a cidade. O prefeito não pagou o mês de novembro. Essa ação foi deu entrada dia 18 de dezembro. E o prefeito não pagou novembro porque foi bloqueado? Não, ele não pagou porque ele não quis pagar. Porque o mês de novembro já tinha entrado mais de 1 milhão e ele não quis pagar os servidores. E a gente fez esse bloqueio porque não tinha intenção de pagar nem o décimo e nem o mês de novembro. E só foi bloqueado essas duas folhas, né, que para fazer o pagamento desses servidores. Então não venha dizer que o sindicato está prejudicando a cidade, porque o prefeito não pagou até 18 de dezembro, o mês de novembro, aí vem dizer que não pagou porque o sindicato fez o bloqueio. Quem pois fez o bloqueio não foi o sindicato, não. Foi a justiça, porque a gente entrou e é uma questão de alimentação dos servidores. Que eu, mais uma vez, a gente vai dizer. A exemplo de 2008, que os servidores estão recebendo agora, 10 anos depois, né, de que entrou na justiça. E para que isso não aconteça, a gente fez o bloqueio.
Pois é, quem acaba a cidade é prefeito e vereador. Não é o povo, não. Porque os recursos vocês estão observando que vem religiosamente para todos os municípios. Aí o que é que os prefeitos fazem? Em sua maioria, simplesmente desviam para outras coisas. Porque não tem fiscalização nas câmaras municipais. Os vereadores, muitos iniciam o mandato como oposição e depois se vende ao prefeito, certo? Faz uns discursos mais fortes na rádio, até participando de manifestação do sindicato, certo? Quando o prefeito chama, ele já se vende, se corrompe. É isso que acontece. E as palavras são essas mesmo. Se vendem, se corrompem, certo? Não tem postura. Porque se a gente for analisar do dia 15 de novembro para cá, o que esses vereadores e prefeitos já mudaram de conversa, de comportamento, não é brincadeira. Afinal, mesmo antes do dia 15, alguns já passaram, vocês entendem, né? A passagem, né? Para o lado de determinado candidato, certo? Com a previsão que ele fosse ganhar a eleição, e como afirmaram Zé Cavalcante, todo jumento carregado de açúcar até o rabo é doce. Então, antes de serem realmente votados, já mudou de lado. Imagina agora, se num caso se tiverem sido eleitos, né? Então, parece que esse povo não sustenta a palavra, né? Não, o comportamento, né? É dizer, você tem que manter a mesma linha. Tem que manter a mesma linha. Né? Mas não, fica pulando de um galho para outro, feito macaco, arrumando emprego para a família, para os seus parentes, se arrumando, se organizando, certo? E o povo que se dane, é a prática da maioria. Então, por isso que o povo realmente tem razão em detestar a política. Só que a política é a coisa mais linda que existe. Depende da forma que você a praticar, né? Por que é obrigado você, ao invés de ficar do lado do povo, ficar do lado do prefeito, né? O povo precisa realmente das políticas públicas. Os servidores precisam de condições de trabalho. E você vai, por exemplo, aqui em Patos, quais as condições de trabalho dos companheiros e companheiras que estão nas unidades básicas de saúde? Tem UBS aí, como é o caso do Itatiunga, que nem informatizada está. Tem auxiliar de serviço das UBS, que não tem material de limpeza. E você entra na UBS, está aquela catiga de insosso. Você olha logo para quem? Para auxiliar de serviço. Porque lá não tem um vereador para você dizer, ei, crie vergonha e cobre do prefeito. Lá não tem um secretário, certo? Lá não tem prefeito, certo? Então, realmente, você vai
Perguntar logo, se entrar no banheiro de uma UBS dessa, se tiver sujo, vai reclamar de quem? Vai estar a culpa no auxiliar. Mas a culpa é de quem está no poder, que não dá condições de trabalho. Você vai numa unidade básica de saúde dessa, o ar-condicionado do médico está quebrado, do dentista está quebrado. Tu já pensou você com a boca aberta, fazendo seu tratamento dentário, um ventilador? Tem condição um negócio desse? Ou num calor daquele? Né? Então são essas condições de trabalho que a gente vem alertando aqui. Você já pensou você atender aos pacientes lá no assentamento do Campo Comprido, no UBS, que parece uma barata descascada, a tinta caindo, não tem mais nem placa, não tem mais nada, ninguém vê nada, o abandono geral, os morcegos, é que estão tomando de conta lá, certo? Os pardais, e só atende uma vez na semana, Carminha. Na terça-feira, para 12 pessoas, para uma população que, segundo o companheiro João Monteiro, lá da associação, são 586 moradores no Campo Comprido. Eu estou colocando isso nos gabinetes odontológicos que estão quebrados desde o dia 3 de setembro de 2019, mais de um ano, e não está 100% funcionando. Não tem um raio-x, não tem um raio-x, que dizem que é 8 mil contos. Então, cada unidade básica de saúde dessa tem que funcionar adequadamente. Agora, nesse mês de dezembro e janeiro, é outra calamidade. Os médicos, em sua maioria, estão gozando férias. Se a unidade não tem médico, já está dizendo, né? Praticamente, zerou o atendimento. Né? Gonçalo, então, nós precisamos, inclusive, Carminha,
essa questão, Gonçalo, das férias. O prefeito, a gestão, o secretário de saúde tem que ter um ferista no município. Porque ninguém, todos os servidores têm que tirar férias. Então o médico tira férias, a unidade fica fechada.
Tem que ter um ferista
para o médico, um ferista para o auxiliar de serviço. Tem que ter ferista no município. Porque todo mundo tem direito a tirar férias. Quer dizer, você não vai tirar férias porque não tem quem assuma. A população vai ficar sem ser assistida. A saúde não tem essa boquinha, não. Tem que ter um ferista substituindo o médico que lá estava. Para a população não ser prejudicada e não ir para outro PSF, afogar, deixar lá, sem ter como atender. Porque vai ter que atender duas UBS, caso uma tire férias. Então, toda vez que tira férias, ou o enfermeiro, o técnico de enfermagem fica sem trabalhar, porque ele não pode trabalhar sem ter um enfermeiro. Quer dizer, tem que ter uma questão de ferista no município.
Tem uma questão seguinte. Por exemplo, a única UBS aqui em Patos que o médico tem um cronograma de férias da UBS é a de Santa Gertrudes com o doutor Eduardo. Não foi iniciativa da Secretaria de Saúde, não. Foi o próprio doutor Eduardo, certo? Então, a Secretaria de Saúde tem que ter um cronograma de concessão de férias aos servidores e servidoras agora. Eu não sei se vai mudar o secretário de saúde, vai permanecer o mesmo, mas a Secretaria deve ter esse cronograma de férias. Isso não era só para a saúde, não, para todas as secretarias, certo? Para realmente ter esse cronograma de férias para os servidores, porque a saúde é a mais difícil, né, para se conceder férias, porque o técnico trabalha com o enfermeiro. O médico trabalha com a recepcionista. Ah, mas a recepcionista também tem um atendimento no dia da enfermagem, né? Tem as férias para auxiliar de serviço, as férias para os vigias, né? Então, auxiliar de saúde bucal e o dentista, né? Porque se tem o dentista e não tem auxiliar de saúde bucal, não tem atendimento. Então, tem que ver tudo isso aí, tem que planejar. E outra coisa, se faz necessário chamar, convocar os classificados no último concurso público, certo? Porque está faltando muitas vagas aí. Nós vamos ter muita gente contratada, comissionada, e depois que chamar esses classificados, fazer um novo concurso público aqui em Patos. Nós vamos ter que fazer essa luta. O que não podemos admitir é que as unidades básicas de saúde não funcionem, que nós não tenhamos, por exemplo, em Patos, fiscais ambientais, né? Um número reduzidíssimo de fiscais ambientais que não dá conta, é impossível. Fiscal de obras e urbanismo. Nós precisamos de concurso público. Nós precisamos de concurso público para a ST Trans. Nós prestamos de concurso público para a Guarda Municipal, que só tem 6 companheiros. Então, realmente, tem que se pensar em novo concurso público aqui em Patos. Agora, primeiro vamos chamar os classificados do último concurso. Porque se tem um contratado no lugar, chama o classificado. Tem companheiro com nota mais de 7. Né? Mas fizeram o seguinte. A prefeitura tinha mais de 1.500 contratados. E simplesmente o Dinaldinho, né, o prefeito da maldade, só fez o concurso para 298 vagas. Mas para dar uma satisfação ao Ministério Público, ora, se você tem 1.500 contratados, tem que fazer concurso, é para 1.500. Se tem 1.500 contratados, porque está precisando de 1.500? Né? Mas não, os prefeitos não gostam de efetivo. Eles gostam de contratado e comissionado. Porque é justamente essas duas categorias que rendem votos para eles. Então eles fazem tudo pensando no voto. Eles fazem tudo pensando no voto. Não vá pensar aí que ele está pensando no povo, não. Na melhoria do povo, não. Ele está pensando no voto. No voto. E a gente tem que mudar essa forma de fazer política pública. As coisas devem chegar à população, certo? Como um bem coletivo. Não favor de ninguém. Viu? Então, por isso que é importante realizar um novo concurso público aqui em Patos para as mais variadas funções aqui no município. Especialmente aí essa questão ambiental, que é uma questão séria, certo? Essa questão das obras é outra questão séria, que precisa de fiscais de obras, precisa de fiscais ambientais, precisa de aumentar a guarda municipal, precisa aumentar a ST Trans, precisa de concurso para auxiliar de serviço, para merendeiras, precisa de concurso público para recepcionistas, enfim, precisa de concurso público aí para os vigias. Agora, depois que convocar, que chamar todo esse pessoal aí que foi classificado. E é importante, inclusive, que o prefeito Nabor Vanderlei, que assumirá dia 1º de janeiro, pense nisso, porque é melhor chamar esse pessoal que já foi aprovado no concurso e classificado do que fazer novo concurso. O concurso tem validade, pode chamar, inclusive, aí até o mês de março. Então, do Sinfep fazer esse apelo para que realmente a gestão chame esses classificados e classificadas no último concurso.
Com certeza, Gonçalves. E fazer concurso para as vagas que não tem, que ainda não foi feito o concurso. Agora, se já existe o concurso e pode ser prorrogado, né, por mais um período, que seja cumprido isso, para que a gente não tenha mais que ir atrás de edital, demorar mais um ano, né, para poder fazer novos concursos, tendo já essa parcela de servidores já classificados.
Exato. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com Carminha, Zé Gonçalves e Carminha num Sinfep para Todos.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra realmente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Olha aí o grande Belchior. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Esse é o grande Belchior. Eu quero mandar aqui também, né, o nosso abraço, né, e desejar aí um feliz ano novo para todos os servidores e servidoras de todos os municípios, né, e todos vocês que estão na escuta do programa Sinfep para Todos, todos os domingos de 11 ao meio-dia na 97.9 Rádio Espinhara de Patos.
Desejar, né, que o ano que vem a gente tenha o paz, saúde, principalmente saúde, que a gente possa aglomerar, né, fazer aglomeração sem prejudicar a saúde. Essa pandemia deixou a gente muito recluso e sem poder festejar, né? Eu espero que o ano de 2021 traga muita paz, saúde, prosperidade e que a gente possa poder abraçar, porque hoje você não pode abraçar o seu amigo, você não pode abraçar a sua mãe se você passar muito tempo fora, então, de sua casa. Então é muito difícil o ano de 2020, mas a gente superou e nós vamos entrar, se Deus quiser, esse 2021 com muita paz e saúde e muita alegria, né, com a nossa família e os nossos amigos e toda a população, né, nossa cidade, nosso estado e o nosso país, e como dizer também ao mundo, né? Porque essa pandemia começou fora do Brasil. E se o mundo não tiver paz, não tiver saúde, nós também podemos ser prejudicados. Então vamos orar para que todos, o mundo seja curado dessa pandemia e que não venha a aparecer outras mazelas, né? Para que faça com que a gente não tenha segurança.
Pois é, nós queremos apenas agora no último programa do ano, né, realmente desejar muita saúde a todos nós, para que possamos continuar nessa luta aqui no Sinfep, que não é uma luta fácil, né? Dizer a vocês que nós vamos continuar na mesma trincheira, na mesma resistência, né? O movimento sindical vai ter que se reinventar, né, para realmente se manter firme na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Não está sendo nada fácil, muitas demandas e a gente com dificuldades. E dizer que essa situação jurídica, os processos, né, que tramitam na justiça, muitos municípios aí já está saindo realmente precatórios, né, os servidores já estão recebendo. Muita gente aqui perguntando sobre os precatórios de Patos, a segunda parcela. E nós não vamos ser aqui responsáveis de dizer que vai sair tal dia. Então, o que a gente vem sempre afirmando, a prefeitura está fazendo o depósito, que é uma média de R$137 mil por mês, ao Tribunal de Justiça, tem uma conta específica. Esse período está em recesso, né? Está em recesso e somente no mês de fevereiro é que a gente vai ao Tribunal de Justiça saber os valores que já tem depositado, quanto está faltando, né, para realmente recebermos essa segunda parcela dos precatórios de 1999. A ação de 1996, que contempla os servidores da educação em Patos, também falta ser julgada pelo Tribunal de Justiça. Vamos também dar informação para vocês sobre isso. Os demais municípios, né, está saindo dinheiro aí em muitos municípios, é o caso mesmo de Olho d'Água, né? Isso é uma relação de 25, tem outra de 22, São José dos Pinhares, né? Uma série de municípios.
Lembrar, Gonçalo, que esses municípios que estão recebendo agora, as ações foram de 2007, de 2008.
2001.
Porque a gente, no caso do Patos, de 99, para você ver o quanto a luta é difícil, e quando a gente conversa, muitas das vezes, para que a gente vá administrativamente, conversar com o prefeito, fazer audiência, chama para luta, fazer greve, fazer paradas, paralisações, para que a gente possa pressionar, para o servidor ter força, se unir para conseguir uma demanda, é porque na justiça é 10, 15 anos que a gente passa para poder receber seu direito. Então, se a gente puder organizar, conversar, fazer acordo com as demandas, a exemplo de insalubridade, a exemplo de adicional não noturno, a exemplo de direitos, para que o prefeito faça a lei e seja implantado, é melhor do que a gente entrar na justiça, porque muitas das vezes a gente depende da cabeça do desembargador que acha que você tem direito e o outro na mesma câmara, no mesmo local, acha que não tem. E assim fica. A dificuldade de muitas das vezes um advogado conseguir uma demanda para um servidor e para o mesmo advogado não conseguir para outro, e fica muitas das vezes dizendo que é porque o sindicato não age, que não faz isso, não faz aquilo. Nós dependemos da justiça, no caso de desembargador em João Pessoa, tem não sei quantas câmaras lá, e que um tem um entendimento, outro, e muitas das vezes eles se unem para fazer, né, ao caso da insalubridade, que eles se uniram para dizer que só vai ser implantado se tiver uma lei no município específica. E é por isso que está dificultando muitas das vezes, o prefeito não quer fazer a lei e os servidores ficam sem o seu direito assegurado. Onde está sendo implantado é porque o prefeito fez o acordo, sentou com o sindicato, sentou com os servidores e fez a lei e fez com que esses servidores hoje tivessem o seu direito assegurado. Então, não fique pensando, fulano, eu votei em fulano e o outro não votou, que o outro não vai ter direito. Se o direito for, a lei for feita, vai ser para todo mundo. Então, não temos que estar brigando com os nossos colegas. Nós não temos que brigar para o prefeito, porque a prefeitura é do povo. E vocês, servidores, não são empregados de nenhum prefeito.
Pois é, um bom final de domingo para todos. Uma semana de grandes vitórias. Feliz 2021 para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras e o povo. Forte abraço e até o próximo.
Saúde, paz e prosperidade em 2021 para todos nós.
Esse ano quero paz no meu coração.
Quem quiser ter um amigo que me dê a mão.
O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar.
Nossos passos pelo chão vão ficar
marcas do que se foi, sonhos que vamos ter.
Com todo dia nasce novo em cada amanhecer.
Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter.
Acabamos de apresentar o programa Sem Sempre para Todos.